Bom dia, família. Vamos então passar para a leitura da palavra, que obviamente é em Atos 5, de 12 a 42. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, ao passar Pedro, pelo menos a sombra dele se projetasse sobre alguns. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, que levavam os seus doentes e os atormentados por espíritos imundos. Todos eram curados. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os em uma prisão pública. No entanto, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: "Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida." Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o Sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram que os apóstolos fossem trazidos da prisão. No entanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: "Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas, quando as abrimos, não havia ninguém." Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: "Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo." Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: "Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem." Pedro e os outros apóstolos responderam: "É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o em um madeiro. Deus o exaltou e levando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem." Ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Entretanto, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no Sinédrio e pediu que os homens, por um momento, fossem retirados. Então lhes disse: "Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo, apareceu Teudas reivindicando ser alguém e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus." Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Então, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Passamos ao professor Bruno.
Bom dia a todos. Antes de avançarmos, é a hora dos nossos meninos subirem para as suas classes com os professores. Vamos dar aqui um minutinho para isso acontecer. E enquanto eles sobem, eu aproveito para fazer um anúncio. Nós estamos a caminhar já a passos largos para a Páscoa. E quem já está aqui na comunidade connosco há algum tempo sabe que esta é uma época bastante importante para nós enquanto comunidade. E faz parte do nosso programa de Páscoa anualmente ter uma ceia, aquilo que começou como uma ceia de Páscoa e que teve que passar para duas e que teve que passar para três no ano passado, porque a afluência vai crescendo cada vez mais. E este é um tempo à semelhança daquilo que acontece no Natal, em que há naturalmente uma predisposição grande dos nossos amigos que não conhecem Jesus para vir connosco, participar numa celebração, participar, neste caso, numa ceia à noite. Então, gostávamos de vos desafiar a olhar para este jantar, para esta ceia, como uma oportunidade de ouro para partilhar o Evangelho com os nossos amigos, com os nossos colegas do trabalho, com os nossos vizinhos do prédio, com os nossos familiares, e convidá-los para jantar. São sempre noites muito bem preparadas, com um programa muito bonito, muito rico, mas não é o programa pelo programa. O objetivo é que possamos aprofundar o nosso entendimento do Evangelho, daquilo que Deus preparou para nós, e que possamos partilhar isso também com quem mais precisa de ouvir, com quem não tem o Senhor ainda. Então, o que é que eu gostava de vos dizer? Façam ainda hoje a vossa inscrição, está bem? Antes de nós divulgarmos isto nas redes sociais, porque depois acaba muita gente por usufruir, que às vezes não é da comunidade, e nós não estamos à procura de pessoas que venham assistir a um programa bonito, entendem? Nós estamos à procura de uma igreja que quer conhecer mais o Senhor e partilhá-lo com os seus amigos, com as pessoas com quem está em relacionamento. Então, se querem estar numa destas noites, façam ainda hoje a vossa inscrição. Está lá toda a informação no site, leiam com atenção. Também queremos pedir-vos isto, escutem, façam esta inscrição de forma responsável. Ao ocuparmos a noite com a nossa presença numa mesa, estamos inerentemente a impedir que outras pessoas ocupem esse lugar. Então, não se inscrevam, a não ser que considerem realmente estar, e não falhem, a não ser por uma emergência que não possa ser controlada, está bem? Somos responsáveis, somos adultos responsáveis, certo? Amém. Está feito o anúncio, nós vamos avançar para a palavra. E eu sinto uma particular responsabilidade nesta manhã em anunciar aquilo que tenho para anunciar e partilhar aquilo que tenho para partilhar. Porque sinto que é algo bem profético e algo para o qual eu me sinto bem pequenino para anunciar e para falar, para dizer a verdade. Mas estou rodeado de muitos exemplos, estou rodeado de pessoas com muito testemunho que me dão coragem para o fazer. Vamos orar. Podemos orar? Senhor, estamos nesta manhã diante de Ti, como sempre estamos, mas queremos tomar consciência da Tua presença neste lugar. Espírito Santo, queremos reconhecer a Tua presença em nós. E a nossa oração é para que, à medida que a palavra é anunciada com todas as limitações que este homem tem, que possas fazer Tu aquilo que nenhum homem pode fazer, Senhor. A obra no coração de cada um, particularmente, Tu que conheces tudo de todos, possas falar concretamente, particularmente, a cada um onde está, conforme o entendimento que tem também, Paizinho. Fala-nos nesta manhã, desafia-nos, constrói-nos e edifica-nos. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. E sabem, às vezes, para poder construir alguma coisa de novo, tem que se destruir primeiro. aquilo que impede uma construção saudável, firme, de ser erguida. E isto também é verdade, às vezes, em relação às nossas convicções, àquilo que nós temos por garantido, por certo. Nós, às vezes, fomos educados e crescemos tantos anos a ouvir determinadas coisas de certa forma, que depois é preciso um trabalho, às vezes, difícil, penoso, de desconstrução, para Deus poder construir coisas novas. E eu gostava de vos falar um pouco disso nesta manhã. De tudo aquilo que lemos, de tudo aquilo que a Ana nos conduziu na leitura de Atos desta manhã, há um verso que se agarrou ao meu coração tipo como uma lapa e não largou, por ser tão contracultural, mesmo no nosso meio. Por ser tão contracorrente, tendo em conta a forma como nós pensamos até o Evangelho. E eu gostava de vos convidar a ler novamente. Pode ser só esse verso, Atos 5, verso 41. E eu gostava de olhar para toda a passagem que foi lida, todo aquele acontecimento, à luz do que aqui está escrito neste verso. Diz assim: os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Este verso. E eu vou ler outra vez. E eu peço que escutem e leiam com atenção. Os apóstolos, o que é que tinha acontecido? Eles tinham acabado de ser chicoteados e avisados para não voltar a falar acerca do nome. Do nome de Jesus. Era aquilo que estava em causa. A sequência é milagres, uma evidência grande da presença de Deus no meio deles. Perseguição. Livramento. O anjo vai à prisão, livra Pedro. Ele ousadamente vai fazer o mesmo que tinha feito anteriormente. Vai para um lugar público, no templo onde eles se encontravam, e começa a anunciar o nome de Jesus outra vez. Os mesmos que o prenderam anteriormente vêm furiosos, dizem que só não os despedaçam ali porque tinham medo das repercussões, porque o povo apreciava muito o que estava a ser ali feito. Eles tinham medo de ser apedrejados pelo povo, mas colocam-nos na prisão, interrogam-nos, dão-lhes uma tareia, chicoteiam-nos e avisam-nos: vocês não voltem a falar desse nome, estão avisados. E eles saem da prisão. E eu vou ler outra vez. Os apóstolos saíram do Sinédrio, neste caso do lugar onde estavam a ser interrogados, alegres por terem sido, escutem, alegres, felizes, contentes, cheios, jubilosos, por terem sido considerados dignos. Quem é que os considerou dignos? O Senhor. Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Isto é muito contracultural, até na nossa cultura evangélica. Quando nós pensamos em exemplos de pessoas que tiveram uma atitude fantástica, super espiritual, acima da média, ao enfrentar uma tribulação, muitas vezes somos imediatamente direcionados para aquela circunstância em que Paulo e Silas, presos no calabouço inferior, injustamente, apenas por fazerem o bem, estão ali e estão a trazer louvores a Deus alegremente. E nós dizemos: que gente espiritual, isto é de outra categoria, isto é de outro nível. Apesar das circunstâncias, eles ainda louvam a Deus, eles ainda estão felizes. Eu gostava de vos propor que, se calhar, não é bem isso. Eu gostava de vos propor que, se calhar, não é apesar das circunstâncias. Que, se calhar, é também por causa das circunstâncias. Por considerarem um privilégio sofrerem por amor a Cristo. Por considerarem um privilégio sofrer humilhação, dor, violência, por amor ao seu Senhor. Isto é coisa... Isto parece loucura. Isto não é, parece que não é normal. Escutem alguma coisa que Pedro, o apóstolo Pedro, este que nós vimos aqui nesta situação que acabámos de ler, escreveu cerca de 30 anos depois à igreja. Escutem. Amados amigos, se a vida ficar extremamente difícil, com muitas provas, não fiquem confusos como se algo estranho vos tivesse a dominar. Em vez disso, continuem a alegrar-se, pois até certo ponto participam dos sofrimentos do ungido, para poder também participar da revelação da sua glória e celebrar com alegria ainda maior. Se és insultado por causa do nome de Cristo, és muito abençoado. Isto não é normal, normalmente não é a forma como nós costumamos pensar em relação a isto, pois não. Porque o Espírito de glória e poder, que é o Espírito de Deus, repousa sobre ti. Que nenhum de vocês mereça sofrer como assassino ou ladrão ou criminoso ou como alguém que se intromete nos assuntos dos outros. Mas se sofres por ser cristão, não consideres isso uma vergonha, mas um privilégio. Glorifica a Deus porque carregas o seu nome. Glorifica a Deus porque és chamado um cristão. Porque carregas o seu nome. É o que isto quer dizer. Então, eles tinham uma forma muito peculiar de olhar para a perseguição, de olhar para a dor, de olhar para os sofrimentos. Sabem como é que a tradição diz que o apóstolo Pedro morreu? Este homem que escreveu estas palavras. Queriam crucificá-lo e ele disse: eu não sou digno de ter o mesmo tipo de morte que teve o meu Senhor. Crucifiquem-me, mas de cabeça para baixo. Por isso é que ainda hoje o símbolo do Papa, da Igreja de Roma, é uma cruz invertida. E muitas pessoas olham para aquilo e dizem que é um símbolo satânico. De facto, é apenas uma representação da cruz de Pedro, porque, segundo aquilo que eles entendem, o Papa é o sucessor de Pedro. Não é disso que estamos a falar, não estou a corroborar isso, estou apenas a explicar de onde é que vem esse símbolo associado àquela posição. Então, Pedro e os apóstolos, porque nós vamos ver que Paulo não pensava muito diferente dele, tinham uma forma muito própria, muito diferente da nossa, de olhar para a dor e para o sofrimento quando ele era associado ao Evangelho, quando ele era associado à proclamação do Evangelho. E isto é muito estranho para nós. Que espiritualidade, que fé é esta que tanto se assemelha à loucura? Vamos ser honestos, isto assemelha-se muito à loucura. Considerar um privilégio sofrer, considerar um privilégio morrer crucificado de pernas para cima, considerar um privilégio ser aprisionado, ser humilhado, ser espancado. O que é que está na cabeça destas pessoas? Que forma de ver o mundo, que forma de entender a vida terão eles que os leva a fazer constatações deste género? Porque isto é estranho mesmo, é loucura. Mas deixem-me ler alguma coisa que tão bem a Ana Catarina Rodrigues escreveu para nós lermos esta manhã no nosso devocional. Está aí a Ana Catarina? Não. Ou o João? Não estão. Não estão hoje. Eu sou muito abençoado quando leio pessoas que escrevem com um testemunho que corrobora aqueles que escrevem. E é o caso daquilo que vamos ler nesta manhã. Não sei se tiveram a oportunidade já de ler o devocional desta manhã, mas dizia assim, um bocadinho só. Ainda hoje, a mensagem da cruz é uma loucura para quem não acredita em Jesus. E talvez para muitos que acreditam também. Estamos a falar de que isto é contracultural até mesmo dentro do mundo cristão. É que a mensagem da cruz traz uma chamada para que também tu carregues a tua cruz hoje. A mensagem da cruz vai pedir de ti sacrifício, desconforto e dor. Eu vou repetir, a mensagem da cruz vai pedir de ti sacrifício, desconforto e dor. E isso é, de facto, uma loucura para a sabedoria humana, que dita que calcules bem os teus passos, para que possas viver o mais confortavelmente possível. Eu sei que isto não é uma mensagem popular que a maior parte das pessoas quer ouvir, mas isto é a mensagem do Evangelho. Este é o Evangelho. Esta é a mensagem para pessoas que não estão à procura de uma vida fácil. É uma mensagem para pessoas que estão à procura de vida abundante e vida eterna, que são coisas diferentes. Então eles viviam um contexto muito específico que os ajudava a ter esta mentalidade, que contribui para esta forma de entender a vida e o mundo. Se havia perseguição e dor, sabem o que é que havia também em muita abundância? Manifestações sobrenaturais. Nós começámos a leitura por dizer que as coisas estavam num nível que as pessoas começavam a pôr macas de doentes em sítios onde eles antecipavam que Pedro iria passar para que, ao menos, se a sombra deles lhes tocasse, eles poderiam ser curados. O mesmo tipo de fé daquela mulher que dizia: se eu somente tocar as suas vestes. Então havia um ambiente onde o céu era palpável. Entendem o que eu estou a dizer? Onde havia uma noção de eternidade muito presente. Eternidade aqui, agora, nestas manifestações, no poder de Deus a acontecer de forma visível e inegável. Mas acompanhado disso havia perseguição. Paulo escrevia assim na segunda carta aos Coríntios. Escutem. Vemos os nossos problemas leves e de curta duração à luz da eternidade. Se alguém conhece a vida de Paulo narrada no livro de Atos, como nós vamos descobrir mais para a frente, percebe que os problemas dele não eram curtos, nem ocasionais, e não eram leves. Segundo a interpretação que nós fazemos dessas coisas hoje em dia, eram problemas constantes e eram pesados, dolorosos. Ele chegou a ser apedrejado até sair quase morto de uma cidade. Várias coisas do género aconteceram. Nós vamos ler acerca disso tudo. Mas ele, quando descreve esses problemas dele, essas aflições, essas perseguições, ele diz: os nossos problemas leves e de curta duração à luz da eternidade. Vemos as nossas dificuldades como... Isto é tão bonito, eu gosto desta tradução. Vemos as nossas dificuldades como a substância que produz para nós uma glória eterna e pesada. Aqui o contraste, tribulações leves, momentâneas, um peso de glória, uma glória eterna e pesada. Percebem o contraste que ele está a fazer? Muito mais além de qualquer comparação, porque não concentramos a nossa atenção naquilo que é visto, mas naquilo que não é visto. Pois aquilo que é visto é temporário, mas o reino invisível é eterno, é para sempre. Quanto mais perto estamos de Deus, maior noção temos do que esta vida realmente é. E menos medo temos de perder, de sofrer, de ser humilhados, porque sabemos que estas tribulações são leves e momentâneas. E não são nada para comparar com a glória que espera os filhos de Deus, que é eterna e é pesada. Então, isto muda tudo. Quando isto passa da teoria, quando isto desta cabeça ao coração, inevitavelmente isso transforma a forma como nós encaramos a vida, como nós encaramos as perseguições, como nós encaramos os problemas, as dores, as lutas. O problema é que muitas vezes o nosso cristianismo, deixem-me dizer-vos, o problema é que muitas vezes o nosso cristianismo é um cristianismo de domingo de manhã. E nós temos muita dificuldade em transportar isto para a vida real. Nós, e eu acredito que ninguém o faça de forma consciente, mas nós tendemos a deixar-nos dominar por esta mentalidade de que eu vou adorar a minha divindade no templo, no domingo de manhã, para que ele abençoe a minha vida durante a semana. para que eu consiga vencer os meus problemas, para que eu tenha muito sucesso, para que eu seja capaz. Mas deixem-me dizer-vos, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho e isso não é aquilo que vão ouvir no púlpito desta igreja. Porque o Evangelho não é vida fácil. O Evangelho é vida plena, vida abundante. O que é que o anjo disse a Pedro? Vai e não pares de falar as palavras desta vida. E é disso que estamos a falar. É de alguma coisa muito melhor, muito mais profundo, muito mais significativo, muito mais transformador do que vida fácil. É vida plena, é vida abundante, é vida eterna. Então as dores causadas pela justiça no presente eram entendidas como um privilégio. Por duas razões. Eles estavam seguros no seu passado. Eles tinham a morte de Jesus bem presente e a ressurreição de Jesus bem presente. Havia um sentimento enorme de gratidão que fazia com que olhar para a morte de Jesus e olhar para as dores presentes como um privilégio. Eu identifico-me com as dores do meu Senhor. Nas dores eu sinto-me mais perto dele. Nas aflições eu sinto-me mais perto da cruz. Havia este sentimento. Por causa do passado que estava seguro. E por causa do futuro que estava seguro também, por causa desta noção de eternidade, havia esta esperança de uma glória com Cristo que nada nem ninguém poderá roubar. Havia uma noção clara do que esta vida é e do que esta vida não é. E isso é alguma coisa que nós precisamos urgentemente. Urgentemente. Havia este... Lendo nas entrelinhas, havia quase este sentimento. Um dia eu vou poder chegar lá e eu vou carregar as minhas marcas de guerra. Poder dizer, eu participei na batalha. Eu não me ausentei da luta. Eu não me ausentei das dores, covardemente. Eu fui à luta com o meu Senhor e tenho as marcas no meu corpo para o provar. É este o espírito. É entender esta vida como é. Paulo dizia a Timóteo, quando alguém se alista para a batalha, deixa de se preocupar das coisas com esta vida. Está interessado em ouvir a voz do seu comandante. Que tipo de cristianismo é o teu? Que tipo de cristianismo é o meu? Como é que entendes a vida? Como é que entendes os dias que te são dados? Há uma urgência que nós precisamos de entender. Nós só vivemos esta vida uma vez, realmente. E eu quero vivê-la bem. Eu quero poder chegar ao fim e dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Fiz a minha carreira, guardei a fé. Escutem o que Paulo escrevia também. Alegro-me, portanto, ouçam, alegro-me, portanto, com as fraquezas, as injúrias, as privações, as perseguições e as angústias que passei por amor de Cristo. Isso traz-me alegria. Pode-me fazer chorar em circunstâncias. Pode ser difícil. Mas o meu coração está cheio de alegria e gratidão. Pois quando me sinto fraco, então é que sou forte. Que mistério é este? Que mistério é este? Suportamos o presente com alegria, porque podemos olhar para o passado com gratidão e para o futuro com um coração cheio de esperança. E isto por causa da cruz. A cruz, esse madeiro, essa árvore de maldição onde Cristo morreu, abriu o caminho, escancarou o caminho para que eu possa voltar a comer do fruto da árvore da vida. Para que eu possa ter vida eterna. Agora lembrei-me do versículo que está em destaque no YouVersion esta manhã. Na aplicação da Bíblia. Portanto, uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por meio de Cristo e pela fé que nós conseguimos esta harmonia com Deus que temos agora. E isso dá-nos a maravilhosa esperança de tomar parte na glória de Deus. Mais ainda, nós sentimos alegria nos nossos sofrimentos, porque o sofrimento produz a perseverança. A perseverança provoca a firmeza de caráter nas dificuldades e a firmeza produz esperança. Deus está a querer falar connosco mesmo. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Esperança, eternidade no coração. Entendimento do que esta vida é e a eternidade já está no coração daqueles que creem. Eternidade é conhecer o Senhor e conhecer o Pai que o enviou. Mesmo. Por isso as dores são relativas. Olhem, deixem-me dar-vos o exemplo, por exemplo, de uma tatuagem. Eu gosto muito de tatuagens, eu sei que nunca ninguém reparou. Mas há muita gente que não aprecia, eu entendo. Mas sabe, e há muita gente que também não entende isto que eu vou dizer, mas quem entende, entende. Pronto, uma das coisas que eu aprecio nas tatuagens é o processo, é a dor que ela envolve a fazer. É o som da agulha a perfurar a pele, tic, 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 e há sítios onde dói muito e faz chorar até. E uma pessoa esconde as lágrimas para o tatuador não ver. Mas, por exemplo, esta que eu fiz aqui, isto doeu, que se fartou aqui em cima deste osso. Mas porquê é que eu estou disposto a sofrer a dor? Com alegria. Porque sou maluquinho, talvez. Porque eu já vejo o prémio. Porque eu estou confiante no trabalho daquele tatuador, que ele já provou por outras coisas que eu vi, pelo que ele fez na vida de outros, eu estou confiante que dali vai sair uma coisa muito bonita. Por isso, eu sofro com alegria. E até tenho alegria na dor, porque eu sei, eu vou-me lembrar deste momento para o resto da vida do eu, mas está aqui. Eu sei, muita gente não... Mas acho que o exemplo funciona, dá para entender, não é? Tenho saudades de fazer uma, já não faço há muito tempo, para dizer a verdade. E é melhor não começar a falar muito disto, senão vou querer gastar dinheiro e a minha mulher depois vai ficar zangada comigo. Estou a pedir permissão. Então, nós não temos medo dessa dor, porquê? Porque sabemos a sua origem, sabemos a sua causa, sabemos o seu propósito e sabemos o resultado. Então estamos descansados. As dores que nos afligem mais, sabem quais são? Aquelas dores que nós não entendemos porque é que elas cá estão e que nos fazem pensar o que será isto. As dores que nos afligem até no organismo e que nos metem a pensar, será que pode ser isto? E às vezes a preocupação ainda é maior do que a dor em si. Mas há dores que nós toleramos muito bem. Onde é que está o Josué? O nosso treinador, está aí não? Está aí o Josué. O Josué é um treinador de fitness. Então ele vai perceber isto que eu estou a dizer. Há dores, aliás, acho que toda a gente vai perceber isto, mas o Josué deve ouvir isto muitas vezes. Quantos é que já fizeram exercício ao fim de muito tempo sem fazer um determinado exercício e o corpo fica a doer no dia a seguir? É uma experiência comum. Josué, quantas vezes é que tu já ouviste a expressão? Epá, eu até descobri que tinha músculos que não sabia que tinha, porque doía em sítios que eu nem sabia que tinha lá músculos. Nunca ouviste isso? Epá, grande azar. Já ouviste muitas vezes. Porque isso não é verdade. E essa é uma dor que nós suportamos com alegria. Porquê? Porque nós entendemos o porquê dela. Entendemos o propósito e entendemos que com perseverança essa dor vai resultar em glória. Prontos, dentro desta ilustração. Entendem o que eu estou a dizer? Então essa dor, apesar de por vezes ser agressiva, não nos aflige, não nos mete medo, até nos dá alegria, porque entendemos o propósito dela e entendemos o fim. E é disso que estamos a falar. O escritor aos Hebreus diz que Jesus suportou a afronta da cruz. Porquê? Porque ele tinha em vista a alegria que lhe estava proposta. E aquilo foi duro. Jesus sofreu de forma inimaginável para qualquer um de nós. Diz que no jardim do Getsémani, antes de Jesus ser capturado, em antecipação daquilo que o esperava, escorria-lhe suor e sangue do corpo. E diz que ele sentia pânico. Está lá, num dos evangelhos, a expressão forte, pânico, em antecipação daquilo que o esperava. E orou, e era de tal maneira que, sendo ele quem era e entendendo o seu propósito, ele chegou a dizer: Pai, se houver outra forma. Há outra forma, Pai. Se não há outra forma, vamos embora. Vamos a isto. E ele suportou. E ele suportou, tendo em vista a alegria que lhe estava proposta. Tenho ouvido uma música recente que saiu agora de um cantor cristão nos Estados Unidos, alguns de vocês conhecerão, o Phil Wickham, e é acerca da Páscoa, e há uma das linhas da canção que eu acho maravilhosa, que diz assim: Friday's good, because Sunday's coming. Ou seja, eles lá não chamam Sexta-feira Santa, chamam a boa Sexta-feira, the Good Friday. E ele diz: a Sexta-feira é boa porque o domingo está a caminho. Isto é incrível, é mesmo disto que estamos a falar. Não é um sofrimento louco, sem razão, sem noção. É saber o que nos espera. E saber que, tendo em conta o que nos espera, se sofremos por causa disso agora, só acrescenta peso àquilo que está para nós lá à frente. Então é isso sem medo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, dizíamos há pouco que as dores do exercício físico por vezes revelam partes do nosso corpo que nós nem tínhamos noção que tínhamos, músculos que começam a doer e, oh, afinal, também tenho aqui um músculo, não sabia que tinha. E é isso, a dor, muitas vezes as provas, as tribulações, as lutas, têm como objetivo revelar aquilo que está oculto e proporcionar oportunidades para que se manifeste na nossa vida a glória de Deus. Não é sem causa, não é sem razão que o Senhor permite aflições na vida dos seus. Paulo escrevia assim: estou convencido que qualquer sofrimento que possamos suportar não é nada comparado à magnitude da glória que está prestes a ser revelada em nós. Ele via essa glória já ali. E depois diz: o universo inteiro aguarda ansiosamente por ver a revelação, a manifestação dos gloriosos filhos e filhas de Deus. Esta revelação acontece quando os filhos e filhas de Deus estão prontos a negar-se a si mesmos e a levar a sua cruz. Não há como emergirmos realmente na natureza de Cristo e de sermos permeados por ela sem que a mesma predisposição para o sacrifício se faça presente em nós. Não dá. E se isso não existe em ti, então analisa a tua vida. Analisa a tua relação com o Senhor. Pelas mesmas razões que estava presente em Jesus, essa predisposição, amor, amor abundante, amor sacrificial, carregado de esperança, certeza eterna. E onde é que nós vemos a expressão máxima, de forma escandalosa, desse amor de Deus? Digam, onde é que esse amor fica evidente? Esse amor que nós não temos capacidade para entender. Onde é que ele fica exposto de forma nua e crua? Deus ama-me de uma forma que eu não mereço e não entendo. Digam, na cruz. O universo aguarda ansiosamente por ver a revelação dos gloriosos filhos e filhas de Deus que se negam a si mesmos por amor e cheios de esperança e tomam a sua cruz. Deixem-me ler alguma coisa que me abençoou muito deste livro que o Nico me emprestou. Onde é que está o Nico? Ele anda para aí a tirar fotografias. Nico, obrigado. Este livro chama-se Teólogas da Igreja Medieval. Ainda que naquele tempo ninguém as tratava desta forma, porque isto era um título reservado apenas aos homens. Houve uma era da Igreja bem negra e que tratou muito mal as mulheres. Chegou a ser discutido se as mulheres teriam alma ou não. O sexo feminino era visto e ensinado pela Igreja como quase a personificação do mal e da tentação. Era assim. E no meio desse ambiente, houve mulheres que com tanta coragem, este livro abençoou-me tanto, que com tanta coragem não retiveram, não contiveram aquilo que o Senhor semeou no coração delas e falaram ousadamente. Cheias de coragem. E confrontaram corrupção no clero e trouxeram profecias a reis. Se algum de vocês tiver a oportunidade e gostar de ler, olha, é uma boa leitura. Eu vou ler aqui o testemunho de uma dessas mulheres. Vou ler aqui um excerto. Não temos muito tempo. Ela chamava-se Teresa de Cartagena. Nasceu em 1425. Vejam isto que se escreveu acerca dela. Escritora, religiosa, mística, e agora ficamos todos com os pelos eriçados, temos muita dificuldade com estes títulos. Teresa defendeu com suas palavras e apoiada na Bíblia que as mulheres poderiam ter as mesmas capacidades intelectuais que os homens. Uau, foi necessário alguém defender isto. Uma surdez a isolou do mundo e a aproximou de Deus, criando uma obra mística de tal valor, escutem, que muitas vozes se levantaram contra ela, acusando-a de plágio. Os homens do seu tempo não acreditavam que a pena feminina fosse capaz de escrever como ela fez. Vou ler aqui alguma coisa que ela escreveu. Quando olho para o meu sofrimento em termos temporais, parece muito doloroso. Mas quando volto o meu pensamento dessas preocupações, eu vejo a solidão que o meu sofrimento traz. E eu chamo bendita solidão, que me isola dos pecados perigosos e me cerca com bênçãos eternas. Há tanto para aprender com as mulheres, homens. E eu estou cada vez mais convicto de que há sensibilidades que naturalmente, falando de uma forma espiritual e no nosso contexto de igreja, há sensibilidades que estão presentes predominantemente no sexo feminino que não estão no sexo masculino. Hoje em dia quer-se passar na sociedade uma tábua rasa e dizer que é tudo igual, que não há diferença nenhuma. Isso é mentira. Somos diferentes e graças a Deus por isso. Porque nos complementamos. Há muita gente que, por exemplo, tem dificuldade. Olha, sabe uma coisa que muito evidentemente está presente nas mulheres que não está presente nos homens? A capacidade de sofrer por amor. E isso vê-se de uma forma muito fácil no parto. Quantas mulheres não choram com as dores de parto, com o coração cheio de alegria? Em antecipação daquilo que vem. Sofrer para dar à luz. Nós, enquanto cristãos, somos chamados para isso também. Sofrer para dar à luz. E nós temos entendido muito mal, ainda hoje, o papel das mulheres na igreja. E eu gostava de vos dar força, mulheres desta igreja, e dizer que precisamos de vocês. Precisamos muito. E entender o que cada um tem para dar e para contribuir e para trazer para cima da mesa, para o bem comum, para o bem de todos. Temos entendido muito mal o que é que o apóstolo Paulo queria dizer com as mulheres sejam submissas aos maridos. Sabem que antes de Paulo escrever isso, exatamente nos versos antes, ele diz que todos devemos a sujeição uns aos outros. Sabe o que é que isto quer dizer? Que antes de sermos marido e mulher, eu e a Suzete, antes disso, somos irmãos em Cristo. E os papéis diferentes que nos foram dados no casamento não são papéis para exercer poder, mas são papéis para servir mutuamente, de diferentes formas. Não são papéis para exercer domínio, são papéis para amar, para cuidar, de formas distintas. E sabem o que é que uma mulher a sério mais deseja do seu marido? Que ele seja um homem a sério. Que ele seja um homem de Deus na sua casa. Um homem que assume responsabilidade, que se faz presente. Um dia nós precisamos falar, se calhar, só acerca disto, do que é que isto significa. Mas há muito, há mesmo muito que as mulheres têm para contribuir com os seus dons específicos, com as suas sensibilidades, e que a Igreja precisa muito disso. Falando em mulheres, tenho estado a ler algumas coisas que a nossa Mafalda tem escrito, que ela hoje não está aqui, está doente em casa, eu creio que ela está a acompanhar-nos online. Falando de mulheres e falando de pessoas que escrevem com um testemunho que sustenta as suas palavras, ela escreveu uma oração assim: Senhor, dá-me a capacidade de não desesperar nas tribulações, porque prometes que é a partir delas que a paciência se produz. Quando te peço aceitação, escancaro-me à presença do teu Espírito Santo, que trará a paciência como dom. Quando te peço mais ou menos tempo do que aquele que generosamente me dás, ajuda-me a descansar de que tudo está sob o teu controle. Faz-me santificar todas as esperas na certeza profunda de que tu nunca paras de trabalhar em meu favor. Agradeço-te ainda a paciência infinita que tens comigo em todas as vezes que desrespeito o ritmo que planeaste para mim. Continua a construir-me para que, ligada a ti, eu ocupo o meu lugar na grande construção do teu reino. Amém, Mafalda. E isto que a Mafalda escreveu lembrou-me daquilo que Paulo escrevia também. Alegramo-nos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, porque Deus derramou o amor, o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Há um fruto muito bom que só é possível extrair nos momentos de aflição na vida dos fiéis. Por isso não nos espantemos que eles venham. Como uma pérola que só é formada debaixo de muita fricção, ou um diamante que só é formado debaixo de muita pressão. Talvez por isso Jesus dizia que o lavrador limpa, poda as varas que dão fruto. Para quê? Para que possam dar ainda mais fruto. Para que na sua fraqueza se aperfeiçoe a força de Deus. Eu escutava há pouco tempo o testemunho de uma pessoa que tem aprendido a apreciar. E ele é uma pessoa que está a fazer um processo de aproximação ao Senhor muito bonito. E ele estava a falar de uma situação familiar. E ele estava a falar especificamente do seu sogro. E ele dizia, o meu sogro era uma pessoa por quem eu não nutria grande apreciação. Ele era uma pessoa distante, bem metido consigo mesmo, frio nos relacionamentos, mesmo com a mulher, mesmo com os filhos, com a sua família, nas suas coisas. Estava lá, mas sempre... Mas, de repente, a minha sogra ficou extremamente doente e acamada numa situação definitiva. E aquele homem transformou-se. E aquele homem cuidou da mulher de uma forma tão dedicada, tão cuidada, tão carinhosa, que de repente revelou-se nele alguma coisa que ninguém conhecia. E de repente toda a família desenvolveu uma apreciação tão profunda por aquele homem, por aquilo que se revelou num tempo de imensa dor. Então há coisas que o Senhor só pode construir em nós quando nós nos dispomos a que Ele o faça. Estou quase a chegar ao fim, mas gostava de deixar-vos ainda mais uma história que me inspirou bastante. De um menino chamado Gregório. Eu sei que não é um nome de eleição hoje em dia para quem tenha um filho. Mas em inglês, por exemplo, é bem comum, Gregory, Greg, né? Mas era um menino que nasceu na Arménia e ele era filho de de príncipes. Ele pertencia à nobreza. E o seu pai, o pai de Gregório, entrou numa conspiração com o rei da Pérsia para matar o rei do seu país. E levaram a cabo esse assassinato mesmo. E na sequência disso, os soldados do rei apanharam o pai de Gregório e a família, mataram-nos todos. Conseguiu escapar apenas este menino, que foi resgatado pelos seus tutores e o tiraram do país à pressa e levaram-no para a Capadócia, onde ele foi entregue ao cuidado de um clérigo que cuidou dele. Tem aqui o nome, Firmiliano, aqueles nomes bonitos da época. Firmiliano, que cuidou dele e lhe deu uma educação cristã. E ele cresceu a aprender a amar a Jesus e com muita devoção. Isto aconteceu em meados de 257, a data não é precisa, mas foi por esta altura. Ou seja, era do tempo em que o Império Romano ainda perseguia a Igreja. O imperador à altura era o Diocleciano, um nome assim difícil, que foi um grande perseguidor dos cristãos. Então o menino é tirado de lá e ao mesmo tempo o que é que aconteceu no país na altura em que ele é retirado? Escutem. O rei da Pérsia vem, na sequência do assassinato da família real, matam a família real toda e escapa-se apenas o príncipe e a princesa, os filhos do rei, que também são tirados para fora do país. O rei persa assumiu o trono da Arménia, matou a família toda, foram poupados este príncipe Tiridates e a sua irmã, ainda crianças. Eu vou ler agora um bocadinho para não perder aqui os pormenores que são importantes. Foi enviado para Roma, onde recebeu os dois foram enviados para Roma, onde receberam uma educação pagã, digna da nobreza da época. O pequeno monarca recebeu também uma esmerada formação militar, destacando-se pela sua valentia. Ou seja, ele evidenciou-se lá dentro dos militares. Passados 30 anos, por interesse do Império Romano, que queria conquistar o reino da Arménia e tirá-lo do poder dos persas, Tiridates foi enviado com soldados romanos para retomar o trono que era seu por direito, mas claro, debaixo do poder romano. Curiosamente, e agora é aqui que a história fica interessante, nesse exército estava também Gregório, que foi designado para ser agora o colaborador e conselheiro particular de quem? Tiridates. Eles fazem então uma incursão militar e ele torna-se realmente vitorioso, eles ganham e ele torna-se rei da Arménia, Tiridates. E para agradecer a reconquista aos deuses, ordenou a Gregório que fosse pessoalmente oferecer flores e incenso aos deuses no templo pagão. Gregório, sendo cristão, obviamente recusou-se a fazê-lo. Então o rei mandou torturá-lo. E ele não quebrou. E mandou torturá-lo mais uma vez. E torturou-o meses a fio. E ele não quebrou. A situação ficou ainda pior quando, de repente, Gregório é denunciado como o filho do assassino do pai do rei. Revoltado, o monarca mandou intensificar as torturas e depois lançá-lo no fundo de uma masmorra profunda, muito profunda, da masmorra mais profunda que existia na altura na Arménia. Uma cela subterrânea na planície do Monte Ararat, onde ele ficou lá no esquecimento durante muitos anos, 14, 15 anos, dizem os historiadores. Como é que eu cheguei ao conhecimento desta história? O pastor João esteve lá nesta cela, agora recentemente, quando esteve na Arménia. E em cima dela foi construída uma igreja que está lá até hoje. E ele conheceu o lugar e eles preservaram a cela, como era, para que não se esquecesse a história, porque esta história ainda está apenas a começar. Escutem o que aconteceu. Passaram-se 15 anos e o rei, Tiridates, em virtude de ter sido ferido e perdido um combate após a traição do imperador romano Diocleciano, contraiu uma doença contagiosa, incurável e sofria amargamente, sofria muitas dores no corpo. Nessa ocasião, a princesa, sua irmã, teve dois sonhos. Neles, uma voz dizia-lhe que a única pessoa capaz de curar o rei seria quem? Adivinhem lá. Gregório. Assustada, mesmo acreditando que ele já havia morrido, enviou um mensageiro à masmorra que o descobriu ainda vivo, o mensageiro. Gregório então foi libertado e efetivamente curou de forma milagrosa o rei daquela doença contagiosa por meio da sua oração. O reconhecimento da sua fé foi imediato e contundente. Gregório transformou os templos em igrejas por toda a nação, mas porque o rei reconheceu e recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e apresentou isso a toda a corte e quis que Gregório levasse isso ao país inteiro. Mas Gregório, porque não tinha sido consagrado bispo, dizia que não podia batizar o rei. Por esse motivo, Tirídate e os príncipes o elegeram como pastor supremo da Arménia e o acompanharam com um grupo muito grande de cavaleiros para Cesareia, na Capadócia, para receber a consagração da mão do bispo da metrópole, Leôncio, que convocou para o efeito o sínodo neo-Cesareia. Nós temos muita dificuldade com estes termos, porque nós associamos, isto tem a ver com a Igreja Católica, o que é que tem a ver com a gente, porque é que estás a trazer essa história para aqui. Deixem-me dizer-vos que com esse tipo de preconceitos, nós desprezamos uma larga porção da nossa história e da nossa tradição enquanto cristãos. Neste tempo não havia igreja protestante, não havia igreja católica, não havia igreja ortodoxa, havia a igreja, que era perseguida. Okay? É importante perceber isto e abraçar aquilo que é parte da nossa história também e deixar que ela nos inspire com aquilo que eles viveram. Então escutem, ele foi consagrado com grande alegria e festa de todos os presentes e do povo por ele e pela conversão da Arménia. Gregório batizou então Tirídates, juntamente com os membros da sua corte e das classes dominantes. O rei emitiu um decreto pelo qual concedia a Gregório plenos direitos para evangelizar a nação toda na fé cristã. No mesmo ano, a Arménia se tornou o primeiro país a adotar o cristianismo como religião estatal por obra de Gregório, o Iluminador, como passou a ser chamado. Que história! Que história! E eu olho para esta história e penso que enquanto Deus preparava o coração daquele rei para reconhecer a sua necessidade de um Salvador, enquanto trabalhava para o humilhar, Deus precisou de o humilhar para ele reconhecer a sua condição. Mas ao mesmo tempo estava a trabalhar, a ver se eu consigo pôr isto, que eu acho que isto é bem bonito. Deus precisou trabalhar no coração do rei para o humilhar e ajudá-lo a descer do seu pedestal e a assumir a sua necessidade de um Salvador. Mas simultaneamente trabalhou no coração de Gregório e precisou de o humilhar para poder colocá-lo na posição de influência e autoridade que ele queria colocar. Entendem o que eu estou a dizer? O papel da perseguição, da dor, das lutas. E isto faz-me lembrar a expressão de aquilo que Jesus disse a Paulo quando Paulo pedia a Jesus para o livrar daquele espinho na carne. Jesus disse-lhe: a minha graça te basta. E Paulo entendia que havia coisas que o Senhor permitia na sua vida para que ele não se exaltasse por causa das revelações que lhe tinham sido dadas. Então existe um papel e nós precisamos de o entender, onde nós não nos ausentamos do sacrifício quando ele é necessário, onde nós não fugimos da perseguição quando ela se faz necessária. Então, suportamos a dor presente, como dizíamos há pouco, com alegria, porque podemos olhar para o passado com gratidão e para o futuro cheios de esperança. Há um provérbio, eu lembro-me disto de miúdo, em inglês, como é que aquilo dizia? When the going gets tough, the tough gets going. Quando a caminhada, isto em inglês soa melhor que em português, quando a caminhada fica dura, o duro faz a caminhada. É isto. Não nos negarmos àquilo que Deus prepara, ao caminho que o Senhor põe dentro de nós. E perceber que tudo aquilo que Ele traz em amor. E tudo aquilo que Ele traz e permite é um privilégio para nós se abraçarmos isso com gratidão e com esperança. Podemos todas, escutem, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque haja o que houver, aconteça o que acontecer, traga à vida o que trouxer, no fim de tudo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos bem-aventurados, muito felizes. Boas notícias para os íntegros, os que não deixam de corromper o seu coração. Boas notícias, bem-aventurados, muito felizes, os puros de coração, eles verão a Deus. Boas notícias para aqueles que buscam a sua vontade e por isso são perseguidos. Deles é o reino dos céus. Quão abençoados são, dizia Jesus, quando as pessoas vos insultam, perseguem e falam todo o tipo de mentiras cruéis a vosso respeito por causa do vosso amor por mim. Saltem de alegria, já que a vossa recompensa celestial é grande. Pois vocês estão sendo rejeitados da mesma forma que os profetas foram antes de vocês. Amém. E o que é que nós fazemos com isto? A pergunta é como é que nós entendemos aquilo que acontece na nossa vida. Na vida de um filho de Deus, nem tudo aquilo que chega de difícil é o diabo. E acho que precisamos de entender isto. E se é o diabo, é só porque o diabo, como um bom cão amestrado, vai e faz o que Deus lhe permite fazer. Porque somos filhos de Deus. Filhos, filhas de Deus. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? E quando nós... Estes homens não viviam para outra coisa. E é aqui que está a diferença. O Evangelho, a vivência da fé, a vivência na comunidade, o sacrifício em amor, os milagres, aquilo era a sua vida, era o seu contexto, o cuidado de uns para com os outros, o partir do pão juntos, o aprender todo o conselho de Deus, como falava o pastor Nisha esta manhã, quando partilhou, recomendo que ouçam também. Irmão, não vivas um evangelho de domingo de manhã. Estamos a trabalhar contra nós mesmos. Não trates Deus como uma divindade pagã. Entendes o que eu estou a dizer? Deus quer ser teu pai, não quer ser a tua divindade. Deus está à procura de filhos e filhas. Que entrando pela carne e pelo sangue, e que sendo cheios da carne e do sangue, é este o entendimento da ceia também. Nós dizemos, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então essa natureza tem que estar presente. Isto é alguma coisa que define a nossa vida. Posso pedir-vos que fiquemos de pé e que oremos juntos? Com isto, quero salientar alguma coisa importantíssima. Eu acho que não foi à toa que o pastor Paulo trouxe aquilo que trouxe antes da mensagem. É suposto entendermos e vivermos comunidade. E há coisas que não é suposto levarmos sozinhos. Entendem o que eu estou a dizer? E há sofrimentos... Escutem, eu tenho que fazer esta salvaguarda. Nós não estamos a falar de pessoas que sofrem comportamentos abusivos e se sujeitam a isso porque acham que isso é a vontade de Deus. Não, se há violência em casa, isso é mesmo para ir relatar à polícia e tratar as coisas como têm que ser tratadas. Está bem? Não vamos misturar alhos e bocalhos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estamos a falar da disposição para o sacrifício que envolve viver uma vida cristã a sério. E isso, por vezes, é doloroso e é difícil. E não é suposto vivermos isso sozinhos. E eu, só para não nos distrairmos, convidava-vos a fechar os olhos e ficarmos conscientes da presença de Deus. Conscientes de que, como o pastor João tão bem diz tantas vezes, se o Senhor nos chama para Ele, o Senhor também nos chama uns para os outros. Amém? O Senhor também nos chama uns para os outros. O Senhor chama-me para ti e chama-te a ti para mim. E talvez estejas aqui nesta manhã e tudo isto te deixa perplexo, sem entender. Aquilo que está a acontecer, amigos e irmãos, é Deus a chamar-nos para uma vida mais profunda. Para um entendimento não superficial. Para uma vida cheia de significado. Para uma vida cheia de alegria. Não estamos a falar de sermos tristes e miseráveis. Estamos a falar de viver uma vida cheia de alegria, cheia de significado, cheia de esperança, cheia de conhecimento de Deus. Mas talvez no meio de tudo o que estás a viver nesta manhã te sintas sozinho, a sofrer, e sintas a carga pesada. Se estás aqui assim nesta manhã, eu gostava de orar contigo. A Bíblia encoraja-nos a levarmos as cargas uns dos outros, a sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram. Se estás aqui nesta manhã e precisas de um abraço, de uma oração, de um irmão, de irmãos, de irmãs, olha, enquanto cantamos e louvamos a Deus, dispõe-te a isso e chega até aqui à frente. Vamos orar juntos. Vamos abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor faz quando nós deixamos cair as defesas e dizemos: eu preciso. Amém. Vamos, Valmir. Temos Deus. É luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue do Seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Dispõe-te a ser tocado por Deus nesta manhã.